Continuando sobre o conceito das brachot da manhã, depois que nós fazemos essas primeiras brachot da manhã, nós temos as birchot ha-shachar. E, na verdade, é interessante que essas brachot da manhã não tem uma ordem específica. Tem uma ou outra que sim tem uma ordem, mas de uma forma geral não tem uma ordem específica. Então, por exemplo, o costume é que se faz Anetlat Yadayim e depois Asher Yatzar e depois Elokai Neshama, nesta ordem. Depois disso, existem muitas variações entre os diversos sidurim e costumes. Tem aqueles que fazem Birchot HaTorah logo em seguida. Tem aqueles que Birchot HaTorah fica no fim de tudo. Tem aqueles que fazem então, as Birchot HaShachar, e tem várias ordens de Birchot HaShachar. Então não vamos agora nos ater à ordem específica, mas sim, de uma forma geral, sobre as brachot, só ver algumas pinceladinhas, não vamos entrar em todos os pormenores, só alguns detalhes sobre essas brachot. Então, a primeira das brachot, aí tem uma sequência de várias brachot seguidas. A primeira delas é a brachá de Asher Natan la Servi Vina Lehavchin Ben Yom Uven Laila, ou tem aqueles que falam Hanoten la Servi Vina. Hanoten é no presente e Asher Natan é passado. Nesta brachá, nós falamos e louvamos Hashem, que Ele deu para o servi Binah, compreensão, Lehavchin, para diferenciar, Ben Yom Uven Laila, entre o dia e a noite. Quem é o servi primeiro? Tem duas opiniões quem é o servi. As duas coisas são válidas, e a brachá é sobre as duas coisas. Servi é o galo. O galo é chamado de servi. Mas, também servi é coração. Então, primeiro sobre o galo. O galo tem uma propriedade muito curiosa. Ele consegue perceber quando está começando o dia. Mas não é que ele vai cantar quando o sol nasce. O sol nasce, todo mundo sabe ver que está dia. O galo canta quando começa a lota shachar, quando começam as colunas da manhã, quer dizer, é o momento que começa a ficar claro. Esse começa é muito fraquinho ainda. O galo consegue discernir isso. E é até interessante a linguagem aqui na Brachá é lehavchin e não lehavdil. Lehavdil é uma pessoa que sabe diferenciar entre uma coisa e a outra. Lehavchin já é uma avaliação. Qual a diferença? Havdalah você faz entre coisas que são totalmente diferentes. Havchana, essa avaliação já é de alguma coisa que é muito parecida. Discernir entre o claro e o escuro, nós também sabemos. Mas perceber quando tem uma pequena diferença entre o que tínhamos até agora de noite, bem escura, e agora está começando alguma coisa de luz vindo no leste, é uma coisa que é muito difícil de discernir. O galo consegue discernir isso. Isso é uma sabedoria especial que Hashem deu para ele. E nós estamos elogiando e louvando Hashem por isso. Número 2 aqui entra também, é o fato de que o servi é o coração da pessoa. Que Hashem dá para nós o discernimento, para nós sabermos diferenciar entre o que é dia e o que é noite, em todos os aspectos da vida. Nós temos esse potencial de saber diferenciar entre as coisas. E nós estamos agradecendo a Hashem. Entra nessa brachá também o fato de nós agradecermos pela audição. E se Hashem dá sabedoria para o galo cantar, significa que eu ouço ele cantando. Então estou também agradecendo nesta brachá o fato de Hashem dar audição para nós. Depois disso nós temos Como eu falei antes, existem diferenças entre os dos Rodas, seguindo o Nusach Ashkenaz. Logo depois disso tem uma brachá, que é a brachá de Shelo Asani Goi. E na verdade são três brachot seguidas. Numa brachá nós agradecemos que você não nos fez um Goi, uma pessoa dos outros povos. Depois nós agradecemos Shelo Asani Aved, que você não nos fez uma pessoa, um escravo. E Shelo Asani Isha, que você não me fez uma mulher. Então nós agradecemos aqui por três coisas na negação. Que Hashem não me fez uma pessoa de outro povo, que Hashem não me fez um escravo, que Hashem não me fez uma mulher. Antes de continuar, lógico que as mulheres não vão falar essa brachá. As mulheres, em vez de falar Shelo Asani Isha, a mulher fala Shelo Asani Kirtzono, que você me fez conforme a sua vontade. Mas nós temos que entender bem a respeito dessas brachot. Primeiro, quando nós falamos que não me fez uma pessoa dos outros povos, e não me fez um escravo, não me fez uma mulher, em primeiro lugar, essa linguagem está na negação. Por que negação? Porque você não fala, agradece que você me fez um judeu. Você me criou um homem. Você me criou uma pessoa livre. Não se fala assim porque no Talmud tem toda uma discussão, um debate, se é bom que a pessoa foi criada. A conclusão lá da Gemara é que era melhor que a pessoa não fosse criada. Mas já que foi criada, então pelo menos faz as coisas como se deve. Por que isso? Porque os nossos sábios dizem que o risco da pessoa pecar é muito grande. Então, por um lado, seria melhor se a Hashem não criasse a pessoa, não criasse o homem. E assim, não teria pecados. E justamente por conta dessa linguagem do Talmud, é que a brachá aqui está na negação. Já que você já me criou, pelo menos você não me criou uma mulher. E assim por diante. O que significa isso? O que significa que você não me criou um goi, um escravo e uma mulher? Primeiro, é importante lembrar que quando nós estamos falando aqui sobre um escravo, por exemplo, nós estamos falando, agradecendo que Deus não me criou um Eliezer. Eliezer é o escravo fiel de Abraão Avino, que aparece sobre ele uma passagem inteira longa na Torá, fora outras pequenas. E os nossos sábios falam que está falando todos os detalhes lá, toda a conversa dele, é porque do escravo do Abraham você tem para aprender. Então ele não era qualquer um. É uma pessoa muito especial. O que você está agradecendo? Você é melhor do que ele? Não. Quando você fala, Shelo Asani Isha, Hashem não me criou uma mulher, está incluso nisso, Hashem não me criou a Sarah, o matriarca Sara. Se você não me criou, a Rivka, Rachel, Leá, Ruth, Esther. E muitas outras grandes tzidkaniot que teve na nossa história. Estou trazendo exemplos assim daquelas mais famosas, né? Não faltam mulheres tão especiais que teve no nosso povo. Você está falando que Deus não me criou. Você está dizendo que não me criou ela. Não seria bom ser criado como uma Sara, por exemplo? Então quer dizer que o conceito aqui não é o que parece ser. O conceito que está por trás é o seguinte: quantas mitzvot um não-judeu tem a obrigação? Pela Torá, um não-judeu tem a obrigação de fazer 7 mitzvot. São chamadas Sheva Mitzvot Benei Noach, 7 mitzvot dos filhos de Noach. Quantas mitzvot um escravo tem a obrigação? O escravo tem a obrigação de fazer todas as mitzvot passivas da Torá e as mitzvot ativas que não estão ligadas ao tempo. E é a mesma coisa que a mulher. A mulher também tem a obrigação de todas as mitzvot proibitivas, passivas da Torá, e tem a obrigação de todas as mitzvot asé, as mitzvot ativas que não estão ligadas ao tempo. Então, por exemplo, tanto a mulher como o escravo estão isentos de ouvir shofar, embora Então, acho que na Ziot se costuma ouvir, mas a princípio está isenta. Ela está isenta da mitzvah de tzitzit, mitzvah de tefilin, só durante o dia, no Shabbat não. É, mitzvah de lulav. E assim tem uma série de mitzvot, não são tantas, mas várias mitzvot que as mulheres estão isentas. Quando eu agradeço e falo para Hashem que você não me criou um goi, não me criou um escravo, não me criou uma mulher, eu estou agradecendo a Hashem que eu tenho a chance de fazer muito mais mitzvot. Se eu fosse criado como eles, eu não teria essas mitzvot. E por isso que eu agradeço a Hashem que você não me fez assim. Você podia escolher como me criar. Você me criou no perfil que exige o máximo de mitzvot. Eu sou bem-aventurado, sou feliz por ser assim. Esse é o agradecimento que nós estamos falando nessas brachot. No caso da mulher que fala Shasani Kirtsono, que Deus me criou conforme a sua vontade, conforme o seu desejo, aqui entra um detalhe interessante. Por que que a mulher, ou melhor, vamos começar com o homem. Por que o homem precisa de todas essas mitzvot? É uma boa pergunta. Por que precisa de tantas mitzvot? As mitzvot são o que une a pessoa a Hashem. Para que a pessoa possa se aproximar de Hashem, para que a pessoa possa se ligar a Hashem, precisa de mitzvot. Se eu preciso de 613 mitzvot para me ligar a Hashem, por um lado, é óbvio, eu tenho muito mais oportunidades, verdade. Mas, por outro lado, isso significa que eu preciso destas mitzvot para poder me ligar a Hashem. A mulher que está isenta de uma série de mitzvot, por exemplo, para você rezar, não vai, não vamos falar rezar, porque não é verdade. A mitzvot é independente da reza. Para eu poder me ligar a Hashem todos os dias, eu preciso colocar tefilim. Só sábados dizem para colocar justo na tefilá, mas não precisaria ser obrigatoriamente na tefilá, a mitzvah é o dia inteiro. Então, eu tenho que colocar tefilim para me ligar a Hashem. A mulher não precisa colocar tefilim. Por que que não precisa colocar tefilim? Porque, para ela poder se ligar a Hashem, ela não precisa do tefilim. Ela consegue se ligar a Hashem sem precisar do tefilim. O homem não consegue sim. Se a Torá dessa mitzvah para o homem, é porque o homem não consegue chegar nesse nível sem o tefilim. Entre parênteses, explicam nossos mestres que a mulher tem um paralelo à mitzvah de tefilim, que é a mitzvah de pureza familiar, onde o cordão umbilical de um nenê representa a retsuá, a fita que se amarra o tefilim. Quer dizer, nós estamos em patamares diferentes, nós estamos em grupos diferentes. O homem, para se ligar, sempre precisa do tefilim. A mulher, pureza familiar. Muito bem. Voltando à questão. Então, se a mulher não precisa do tefilim para se ligar a Hashem, ela não tem essa obrigação. E isso que ela agradece a Hashem. Ela diz, Deus, você me fez conforme a sua vontade. Quer dizer que você me fez necessitar menos mitzvot. Por quê? Porque você me criou de uma forma tal, como você quis, que eu tenho um potencial de me ligar a você mais intenso e mais forte do que os homens. Esse é o conceito básico desta brachá, que a mulher então fala, Shasani Kirtsono, que eu não preciso fazer todas essas mitzvot, e eu consigo chegar a um nível igual dos homens, que precisam dessas mitzvot para poder se conectar a Hashem.